Neste Bitalk vamos falar com André Miranda, founder e CEO da Musiversal. Vamos desde a música clássica a K-pop, perceber se a tecnologia e a AI vai acabar com os nossos artistas. E por acaso já ouviste falar em música feita por e-mail? Fica para ver. Como é que se ensina prompting? Como é que se incentiva as pessoas a aprenderem prompting?
Temos aí uma grande ameaça para os músicos, que é a inteligência artificial.
Mas hoje em dia a cena de ir ao estúdio também já não se faz muito.
Música por e-mail?
Aqueles que ganham muito dinheiro vão ganhar mais dinheiro e os que ganham pouco dinheiro vão ganhar muito menos dinheiro.
No matter what happens, as pessoas que ficarem sem emprego vão ter que fazer outra coisa e o melhor plano é prepararem-se o mais rápido possível. Portanto...
No mundo dos beats, no mundo real, né? Tu tens que ir a um estúdio, levar os músicos todos com os seus instrumentos, sentarem-se no estúdio, ligar os equipamentos todos e gravar, como nós temos de fazer aqui no Beatall. O que podem fazer na vossa plataforma, na Musiversal, essencialmente é juntar artistas que estão em várias partes do mundo, estão cada um em suas casas, ou seja, onde for nos escritórios que eles tiverem, nos estúdios.
É em casa, sim, sim.
Normalmente em casa. E conseguem gravar qualquer música de forma descentralizada, digamos assim.
Basicamente é isso.
Okay.
Mas hoje em dia a cena de ir ao estúdio também já não se faz muito, porque há outras soluções. O que agora se faz muito é produzir música por e-mail, basicamente.
Música por e-mail?
É isso.
Como é que é isso? Assim os e-mails a voar.
Como é que é isso? Conta lá. Eu gravo, mando por e-mail uma parte, como é que se funciona?
É isso. Isso basicamente é como muita música se fez nos últimos 15 anos. Foi exatamente isso. Eu vejo um artista online, mando um e-mail e digo: olha, está aqui a minha música, podes fazer um beat aqui em cima disto ou podes fazer uma parte de guitarra? Posso. E depois mando por e-mail. E depois andamos para trás e para a frente a fazer revisões até ficar contente.
Ok.
E pá, não é assim uma cena espetacular para quem está a fazer música.
Porque tem muita burocracia de troca de e-mails e etc.
Não tens feedback imediato, não é?
Sim, eu acho que não é uma coisa muito, muito musical fazer música por e-mail.
Ah, estás a dizer o facto de teres socialmente estar numa banda e as pessoas estarem a falar e estarem todos a fazer música ao mesmo tempo?
Sim, repara. É muito mais natural. Por exemplo, se um gajo grava uma coisa e recebe um feedback passado 10 horas, já não tem o mesmo groove, já não tem a mesma coisa, já não tem no mesmo local do microfone.
Já não está in the zone.
E como é que tu explicas por e-mail a tua ideia musical? Também é mais difícil, não sei, que mandas tipo um voice note. Não é a mesma coisa, não é assim que a cena é feita. A cena é feita ou no estúdio, que já não existe muito, ou então live.
Ok, mas quando tu dizes já não existe muito no estúdio, estás a dizer o quê? Aquelas músicas que nós ouvimos nas rádios e etc, não são feitas em estúdio já?
São feitas em estúdio.
Tipo, a Taylor Swift, o último álbum que ela gravou foi no estúdio.
Eu não estava lá para ver, mas assumo que foi, na sua maioria, feita no estúdio. E as outras músicas que eu estou a falar também são feitas em estúdio, home studios. Mas o que eu estou a dizer é, se antes não havia, se antes a produção musical estava concentrada só em coisas muito industriais, como estás a falar agora, nos últimos 15 anos passou a ser produzida muito mais música por muito mais pessoas. Mais amadores, mais pessoas em casa, mais descentralizado.
Para mais coisas, né? Porque antigamente fazias coisas. Música para álbuns, agora nem só anúncios, até se calhar para posts, para TikTok, para vídeos do TikTok, a pessoa faz música.
Tens alguma ideia de quanto mais música se produz?
Eu não tenho quantidade de mais música, eu não sei, mas sei a quantidade de música feita... que é feita a upload para o Spotify todos os dias, que são cerca de 150 mil canções.
150 mil canções, portanto, 2, 3 minutos por canção, não é?
Uau!
Portanto, estamos a falar de 500 mil minutos.
Não estou a fazer as contas na cabeça, mas há de ser uma coisa assim.
Qualquer coisa por aí. Por dia, por 24 horas.
Por dia. Isso é só o Spotify. Muitas músicas, e a maior parte da produção das pessoas não é feita a upload, porque não vale a pena, não estão terminadas. Mas o que estes números dizem é, a maior parte da música que é feita não é feita para fins comerciais, como estavas a mencionar, por exemplo, o exemplo da Taylor Swift.
Yeah.
São pessoas que fazem música porquê? Porque gostam, não é? E se fores a ver as vendas de instrumentos musicais ou de software musical, esses valores, em termos de dólares ou de unidades, não têm nada a ver com o output da indústria musical. É muito maior. Porque nem toda a gente faz dinheiro da música, nem é possível, nem é suposto.
Não é suposto?
Não.
Sim, é uma realização, é uma é algo cultural do ser humano, não é?
Portanto, é como nem toda a gente faz,
é uma expressão
faz dinheiro da pintura, não é?
Uhum.
Ou do teatro.
Uma coisa é dizer, é suposto um profissional da música fazer dinheiro da música, porque é um profissional e depende disso. Outra coisa é dizer, fazer música está dependente de ganhar dinheiro. Não.
Claro. Estava a pensar em profissionais. Sim. Então, no caso dos profissionais de música, a música é uma daquelas indústrias, para, se calhar, para as pessoas perceberem mais facilmente, tipo o futebol, não é? Por exemplo, tu tens um pequeno número de pessoas que fazem uma batelada de dinheiro, fazem 95% do dinheiro que se faz na indústria, e depois tens a esmagadora maioria das pessoas, o long tail, que faz muito pouco dinheiro. A música é uma indústria igual.
É igual, é. É como a mesma uma coisa dos atores. Basicamente todas as indústrias têm um bocadinho isto.
Mas escritores. Na música,
escritores.
Yeah.
Quanto mais criativa é a indústria, mais pronunciada é esta curva, esta distribuição de Pareto.
Mas um bocado o que vocês estão a tentar fazer na Musiversal é ajudar a mitigar isso, ou não?
É. Assim, isto é uma dinâmica que é impossível de erradicar. É mesmo assim. Mas o que nós fazemos é, como fazemos uma arbitração de mercado um bocadinho diferente, como estamos basicamente, entre aspas, emprego a músicos, queremos uma classe média de músicos. O que é interessante. É mais uma opção para aliviar a curva, diria.
Uhum.
E por outro lado, também aumenta a qualidade da produção musical de quem quer produzir e não está com disponibilidade para pagar milhares de euros a produzir um álbum. Não é? Que isso também é importante. É importante as pessoas conseguirem fazer o que querem sem ter barreiras enormes. Essencialmente, nerd, como eu vejo isto, que é um bocado nerd, mas é assim mesmo que eu penso na cena, que é, eu estou na curva entre a música e a tecnologia, e eu penso, como é que passo é que a gente pode dar para tornar o planeta mais habitável para os músicos? E basicamente o que a gente pode fazer é trabalhar a partir de casa, ter um income estável, ser mais feliz porque pode fazer um income a fazer música em vez de fazer outra coisa, tipo ensinar música, que é menos bom, apesar de não ser mau, e aumentar o número absoluto de novas músicas a ser produzidas, que acho que é uma coisa fantástica e fixe. E aumentar o número de interações em que os músicos estão com criadores e juntá-los. Eu acho que isto, para este subsegmento de pessoas, ajuda a vida. Acho que é uma cena super interessante. E por causa disso é que eu acho que estamos a crescer. Porque faz algum sentido para estas pessoas que dão valor.
Uhum. A cena é... tal como no futebol e tal como na música, de teres um long tail, faz com que às vezes tu possas perder pessoas que podem ter talento, não é? Mas por alguma razão das condições da vida dele ou do local onde eles vivem, no vosso caso isso até é um fator bastante importante, não lhes dão a possibilidade de encontrar o caminho, de encontrar o income, como tu dizes, ganharem o dinheiro que lhes permitem tornarem-se profissionais nessa área, não é? Portanto, a tecnologia no fundo é deflacionária em termos do valor que tu consegues retirar. Tu disseste, agora toda a gente tem estúdios em casa, certo? Antigamente, para gravar qualquer coisa era preciso ir a um estúdio. Hoje em dia, com algum dinheiro, compras uns microfones, umas câmaras, não precisas, mas lá, as coisas que é preciso para gravar música, não faço a mínima ideia o que é, instrumentos, e consegues gravar música de forma muito mais barata.
Estás a dizer que há muitos Mozarts que se perdem pelo caminho, sem nunca terem sido conhecidos.
Por exemplo,
esquece uma comparação mega interessante. Porque meia volta as pessoas dizem isso. Mas eu acho que se o Mozart fosse nascido hoje, acho que não ia ser a mesma coisa do que ele foi há 300 anos atrás.
Ia ser muito maior.
Eu não sei, acho que isso é uma coisa um bocado estranha. Porque o Mozart tinha uma personalidade um bocado brincalhona. E era um bocado excêntrico. E também era um gênio. Então dá-me uma ideia que era uma pessoa um bocado errática e lunática. E eu acho que se ele tivesse TikTok... Eu acho que para já o Mozart também compõe música clássica, porque a música clássica seria já uma parte da história se ele tivesse nascido hoje. Eu acho que ia ser um chanfrado como conta do TikTok, um bocado marada.
Então teríamos perdido o Mozart, não é mesmo?
Terias perdido. Eu não sei, seria interessante ver o que é que aconteceria.
Teríamos
perdido.
Temos que trazer o Mozart com a inteligência artificial, voltar a trazê-lo e ver como é que ele reagiria aqui.
Aqui a questão é que eu gostava de ir um bouquinho mais para o lado. Que é, porque esta coisa da música, que importância é que a música tem para as pessoas? Não é? Porque em bom rigor, o que é que nós estamos? Nós ficamos muito felizes porque há umas ondas no ar, pá, que fazem mexer aqui com os nossos sensores nos tímpanos, não é?
Uhum.
De determinada forma, portanto, com determinado tipo de vibração, isso ecoa dentro de nós como som, não é? Porque o som não existe como tal, não é?
Uhum.
Portanto, nós aqui interpretamos isso como sendo som, não é?
Podemos falar de duas coisas. Há uma parte que é alucinação, diria eu, porque basicamente o cérebro está a dar significado a uma vibração, a um conjunto de vibrações, a uma certas frequências, portanto, é uma interpretação humana da coisa.
Individual?
Não 100% individual, porque toda a gente concorda qual é que é a nota e o ritmo.
Sim, mas tu tens sensibilidade diferente para determinadas ondas, certo?
Certo, certo, certo.
Cada um tem uma sensibilidade diferente.
Certo.
Até porque há surdos.
Sim, mas há consensos, não é?
Sim.
Se tu me deres um instrumento para a mão, eu acho que vai haver um consenso nesta sala que o som é mau.
Ou então vamos achar que tu és genial.
Não acho.
Porque há duas componentes. Acho que uma é a interpretação humana, como o cérebro interpreta luz, também
certo.
Interpreta o som. Mas outra parte, é uma parte física. Eu acho que a parte física é mega interessante para responder aquela pergunta que às vezes as pessoas fazem, que é: porquê é que a música soa bem ou soa mal? Porquê é que um acorde soa bem ou outro soa mal? Não é subjetivo, ponto de interrogação. Mais ou menos, porque tem uma resposta física também. E a resposta física é: tudo o que tem a ver com música, ritmo, melodia e harmonia, e até os timbres, que são os diferentes sons, tem a ver com frequências, pulsações por minuto ou impulsos por segundo, diria. Então, um ritmo, por exemplo, esse ritmo. Estou a ser um bocadinho rápido, mas imaginamos que isto é um hertz, um batimento por segundo. Se eu acelerasse isto 440 vezes, era um lá 440. Se eu acelerasse outra vez, se eu multiplicasse isso por 2, era outro lá, era lá 880.
Uhum.
Isso quer dizer que não só todos os ritmos que eu posso fazer com base 2 disto, que são os ritmos escritos, não é? Semicolcheia, colcheia, todos eles. Assim como as notas e os acordes, se partem todos de um rácio entre impulsos.
Portanto, o que tu estás a dizer é que pode-se fazer música com fórmulas matemáticas.
A música é matemática.
É matemática. Ok, pronto. Então foste ainda mais assertivo do que eu desse ponto de vista.
A parte física é mesmo.
Então, digamos que o passo seguinte, e aí que íamos cair, né, em qualquer situação. Podemos cair para vários sítios, não é? Nós podemos cair para a questão da interpretação das pessoas sobre a música e que importância é que isso pode ter para o seu desenvolvimento, porque efetivamente são ondas, elas influenciam-nos e, portanto, e se calhar há pessoas que se sentem confortáveis com determinado tipo de vibrações, sobretudo se for música ao vivo, e há pessoas que se sentem desconfortáveis com as mesmas vibrações e, portanto, já não gostam daquele tipo de música.
Uhum.
O que dizem é que não gostam, mas se calhar estão desconfortáveis fisicamente mesmo.
Certo, certo.
E acho que é um tema interessante, sem dúvida. Mas também temos aquela questão: se é matemática, também pode ser reproduzida matematicamente. E logo temos aí uma grande ameaça para os músicos, que é a inteligência artificial.
Ah, pois, porque isso são duas layers diferentes.
São duas layers diferentes, estamos a falar.
Sim.
Mas vão cair sempre naquele ponto que é: tu és um receptor, não é?
Sim, assim, nós estamos a falar de dois níveis de análise completamente distintos. O primeiro, que é a base física, estamos num nível completamente fundamental, e o de interpretação tem uma layer brutalmente complicada do cérebro humano. E operam a dois níveis.
Mas
um bocadinho diferentes.
Mas só cérebro?
Se calhar alma, não sei.
Repara, diz-se que a música tem influência na água, inclusive na estrutura da água.
Fisicamente.
Okay. Porque há quem defenda claramente que a água tem memória e consegue conservar determinado tipo de informação.
Ah.
Portanto, se nós somos compostos essencialmente de água, não é? A música tem influência física em nós.
Bem, se eu arrebentasse aqui uma bomba e ter um impacto físico, não só na garrafa de água que está ali, como em nós todos, não é? E continua a ser o mesmo fenómeno físico que som, é a pressão atmosférica, não é? Portanto, eu acho que isso é possível, sim. Mas o que eu ia dizer é: há frequências que as pessoas acham que ficam desconfortáveis e outras que não. não é assim tão subjetivo. Por exemplo, os acordes que soam bem, as harmonias que soam bem, são tudo proporções entre frequências de um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo. Se eu fizer um acorde entre duas notas ou três, que seja uma proporção de 1 sobre a raiz quadrada de 3, já não vai soar bem, vai soar desafinado.
Uhum.
Então, existe uma certa componente física da música que diz... há uma limitação em relação às coisas que o ser humano acha que soam bem ou mal. E as coisas que o ser humano acha que soam bem são certas proporções, é uma proporção harmónica.
Tal como nós gostamos de simetria visual, no fundo isso é uma simetria de som, de ondas neste caso.
É,
não é?
Exatamente.
Portanto, existe uma certa simetria. Será por isso que tens aquela questão dos four chord songs, né? Aquelas, há quatro acordes. Que é uma data de músicas que são feitas com quatro acordes. Isso é verdade? Ou isso é mito?
Não, isso é verdade. E o que eu disse são tipo as peças fundamentais do sistema, não é? E depois é um sistema simples, mas quando começas a acrescentar muitas coisas, não é? Fica com um outcome um bocadinho mais complicado. Então isso, na sua sequência, é a mesma coisa que eu estava a dizer. Ou seja, é tudo a mesma coisa.
Pois, mas aí torna-se a música uma coisa tão matemática, então aí entra outra vez daquela questão que estávamos a falar da criatividade. Criatividade, então isto é criatividade ou é matemática?
Isso é uma excelente pergunta, porque agora eu faço outra pergunta. Então, se as leis da física são completamente matemáticas, como é que existe arquitetura ou artes plásticas? Ou como é que o Michelangelo pintou arte lindíssima? Porque está sujeita às leis da termodinâmica e de radiação, como é que se diz estas leis? Da luz, não é?
Coisa foto qualquer coisa. Sim.
Exatamente. Apesar disso, apesar de ter cumprido com a lei do universo, a criatividade humana sobrepôs-se a isso e criou coisas lindas com isso. E a música é a mesma coisa.
O nosso host José Serra vai lançar uma série de artigos para que possas aprender a aprender com a natureza. Se queres saber mais, segue-o nas redes ou visita este site.
Sim, quem fez o Mozart que estamos a falar há bocado não...
brincou com as leis.
Sim, mas ele de facto não devia saber muito matemática, não é? Não é conhecido esse dom.
Claro, era um grande matemático.
Não lhe é conhecido esse dom.
Mas, exatamente, mas intuitivamente estava lá. E outro compositor, não sei se conhecem, o Bach.
Qual deles?
Ah, ok. O João Sebastião. A música dele é... A razão pela qual as pessoas dizem o Bach tem um som que parece inevitável, que vem a seguir, tal, predestinado. Só assim porque tem uma raiz que, apesar do Bach não estar a pensar dessa maneira, é matemática. E é lindo, e é divino. E nem todos os compositores têm a destreza para conseguir fazer Bach e dominar a música daquela maneira. Então o facto de ser muito matemático não é redutor. É quase divino.
Mas o que tu estás a dizer é que ele nem sequer sabia que era matemática. Ele intuitivamente fez dessa forma. E tu chegas à conclusão que também é matemática ou ele sabia?
Não, ele não sabia, repara. Não, como é que podia saber, como é que ele podia tocar órgão e saber e não sabia, obviamente.
Mas lá, conhece o gajo.
Pronto, mas olha, mas tens outro gajo muito interessante desse ponto de vista. Já que estamos a falar de compositores, que é o Beethoven, que a determinada altura era surdo.
Sim.
Não é? Portanto, ou seja, ele tocava a música, ou melhor, quando ele compunha, ele tocava a música e era surdo. Portanto, como é que ele ouvia?
Ele já sentia, né? Tipo, já
sentia.
O Beethoven, sim. O Beethoven, ele não foi sempre surdo, portanto, eu não sei.
Pois, por isso é que a determinada altura já era surdo, não é?
Pois, eu não sei como é que isso evoluiu, mas no caso do Bach, ele tinha uma ferramenta que é mais ou menos matemática, que é a teoria musical da época. A teoria musical que ele desenvolveu, que não é matemática, mas é tipo xadrez. Pronto. E as duas coisas, apesar de não serem a mesma coisa, ficam intertwined.
Uhum. Certo, como nós utilizamos leis, existem leis universais que explicam o universo, né? E que explicam em tudo o que nós fazemos. E portanto, quando tu encontras algumas simetrias num campo, na verdade, elas vão se espelhar, essas simetrias, nas outras leis universais todas que nós temos. Porque se isso não acontecer, é porque as nossas leis estão erradas e nós temos que as refazer. E é aí que trabalha a ciência e a fronteira.
Acaba por soar a magia, um Beethoven, sentado ao piano, a criar uma música para uma orquestra. Como é que é possível?
Não é? Como é que é possível soar tão bem?
Um surdo.
Ah, não, mas é porque ele já... Pá, isso é o mesmo que tu escreves tanto no teclado, às tantas fechas os olhos, escreves na mesma. Né? Portanto, tu... As pessoas que sabem tocar e que tocam muita música deitam-se, fecham os olhos e conseguem imaginar a música. Né? Conseguem imaginar o que estão a tocar. Os pianistas, quando treinam as músicas, conseguem treinar sem terem um piano. Né?
Certo.
Porque sabem os movimentos dos dedos que têm que treinar.
Certo.
Portanto, quando imaginam
definiu,
um A,
mas
800,
definiu,
não sei o que é 20
anos. O movimento dos dedos. E eles só estão a repetir o movimento dos dedos. Agora, ali ele está a criar música. Num instrumento musical, porque era o piano que ele tinha, estava a tocar a música, não é? Portanto, a criá-la, mas estava a escrevê-la para toda uma orquestra, onde entram dezenas de gajos.
É, mas não é? já tinha essa experiência. Se ele sempre tivesse sido surdo,
era capaz de ser difícil.
Aí não tinha explicação. Eu não tenho explicação. Mas se eu te pedir para tu escreveres num teclado de um computador com os olhos fechados uma palavra que tu nunca escreveste na tua vida, tu vais conseguir.
Ah, com as letras gastas do teu teclado, eu já escrevi.
Já conheces o meu teclado, tens letras gastas e mesmo assim eu escrevo.
Mas era bem isso, era escrever cego. Estando cego.
Certo, estás a fechar os olhos. Mas se nunca tivesses visto, mesmo
impossível.
Assim conseguirias.
Não sei. Bem.
Não deixa de ser um mistério.
É não, um mistério, sim. Eu não sei a resposta para isso. Para além de dizer que é um compositor brilhante e com um cérebro que tinha lá o som. Ele de certeza conseguia ouvir o som na cabeça dele.
Claro.
Não seria impossível.
Tinha que conseguir.
Conseguia.
Certo, tinha que conseguir. E esse tipo de artistas ainda temos hoje? É que agora há tantos, não é? Que parece que, pelo menos na altura nós não sabemos, que também havia montes de gajos que queriam ser o Mozart. Ainda temos esse nível de genialidade, não é? Porque parece que à medida que a nossa sociedade evolui, não é? As coisas andam mais rápido.
Tens que ver as questões temporais, não é? É que nós falamos de génios que foram criados durante períodos muito bastante largos de tempo, não é? A não ser o Mozart e o Salieri que interagiam entre si, não é? Portanto, não havia muito convívio entre músicos, não é? E depois, de facto, há momentos de explosão musical, não é? Portanto, como há momentos de explosão artística noutras áreas, tiveste o...
Na pintura, na arquitetura.
Epá, tiveste em todo lado, não é? Portanto.
Está bem, mas tivemos mais de 500 anos para ter gajos espetaculares.
E não é só isso, eu diria. Por acaso, não sei qual é que era a população total da Europa naquela altura, mas não devia ser muito, muito alta, devia ser para aí tipo 50, 100 milhões de pessoas no máximo. E agora são 500.
Já estás a exagerar.
Será que era mais ou menos?
Não faço ideia.
Também não faço ideia, mas. Mas pronto, algo por aí.
Agora são,
provavelmente menos até.
Agora são 550 milhões. Tipo, a Europa toda não é só a União Europeia.
Incluindo
países que não fazem parte. Mas pronto, vamos dizer que agora é 10 vezes mais do que antes, que é capaz de ser.
Sim, Portugal tem 10 vezes mais população do que tinha, no início de descobrimentos.
Em princípio, e acrescentando que os outros países também se envolveram muito, devíamos ter pelo menos uma frequência 20 vezes mais elevada de génios de todo o tipo.
Exato.
Mas
kind
eu acho...
of my point.
Pois, esse é o point, não é? Só que eu acho que a quantidade de a nova produção em todos os aspectos é tão alta que os génios ficam um bocado mais diluídos. Então já não tem aquele impacto que o Mozart e Beethoven tiveram na altura deles.
Ou seja, isso na verdade é bom. Estás a dizer que,
eu acho que é
o conhecimento é tão mais acessível, não é? Que não consegues ter outliers que se note tanto porque a multidão toda subiu em termos de conhecimento.
Ou então o problema da televisão.
Ou do TikTok, né? As pessoas passam demasiado tempo a ver TikTok e não escrevem sinfonias.
Há muitas distrações. Hoje há muitas distrações.
Sim. E também há outra coisa, que é a história da música no século XX é um bocado triste. Porque, não quero entrar muito em história da música, que é um bocado aborrecido, mas no princípio do século XX, o Richard Wagner, basicamente levou a música tonal, que é a música que o Bach e o Mozart e o Beethoven faziam, ao limite dela, ao limite teórico dela, com muitas modulações e muitas coisas. E o passo depois a seguir disso foi fazer música atonal, que é a música contemporânea que a gente agora tem como referência, que é a música que soa mal, entre aspas. E então, no século XX houve um bocado de confusão no meio musical e artístico, porque então para onde é que a gente vai agora? Fazemos música linda e agora essa música, levámos ao limite, já não há mais nada novo para explorar. O que é que vamos fazer agora? E essa crise de identidade, eu acho que levou aos génios a não serem reconhecidos. Porque se fazem música que soa mal, nobody cares. Então não são reconhecidos como génios. E acho que não vamos sair disso, pelo menos nos próximos 100 anos.
Mas nós agora fazemos música que soa mal?
Estou a falar da vanguarda, não é? Dos génios. Portanto, não estou a falar da música comercial.
Ok.
Estou a falar, tipo, dos génios que estão no Carnegie Hall e que recebem encomendas, esse tipo de coisas, não é?
Mas é o quê? Aquilo soa mesmo mal? Acho que nunca ouvi, então. O que é que tu queres dizer com soa mal? E porquê que é reconhecido?
Porque, pá, estás a ver quando vais a um museu e tens arte que tu ficas a olhar para aquilo e é só um quadro azul.
Certo.
E tu perguntas, porquê é um quadro azul? Preto. Exato. Qual é que é o mérito disso? É por causa de ser bonito? Não. É porque é um conceito diferente. É um conceito novo. Então, basicamente, na música aconteceu a mesma coisa no século XX. Não interessa ser bonito, o que interessa é ter uma estética diferente e nova para...
Mas isso sempre aconteceu mesmo na música. O Mozart também introduziu uma estética nova, portanto, reparem, por esse caminho nós diríamos que os impressionistas não são pintores, portanto, eles simplesmente introduziam uma estética nova.
Ah, ok.
Não é?
É. O que eu quero dizer é que no século XX já tinham experimentado tudo que era bonito, basicamente, e o consenso foi, se formos fazer uma coisa que é... tudo tonal, ok, quantas regras clássicas da música, isso já está explorado. Portanto, vamos fazer uma coisa nova fora dessas regras. Mas assim, né, que se fizeres fora dessas regras, sou um bocado mal. Então tens que ir ao YouTube pesquisar contemporary music e vais ver o que é que eu quero dizer.
Epá, já estou com medo, mas não sei se quer fazer isso.
Não é preciso ter medo, mas o facto de não saberes o que é que eu estou a falar indica precisamente nobody cares.
Exato. também não care sobre o quadrado azul no museu.
Quadrado é, preto.
Preto ou azul, ou da cor que tu quiseres. Exato. Mas então, tu falaste uma coisa engraçada que está a dizer. Explorámos toda a música. Esgotámos, né? Esta palavra esgotámos. Isso significa que se nós pusermos os nossos novos algoritmos de inteligência artificial a trabalhar e a fazer música... eles não conseguem inventar nada de novo? Nós já fizemos tudo? Sem ser contemporânea, né? Tal música nova.
Yeah. Eu não sei quanta música tonal, aquela música que soa bem, tradicional, ainda está por fazer. De certeza que a maior parte ainda está por fazer. Mas a quantidade de permutações de notas e de ritmos e de coisas não é infinita.
Certo.
Portanto, há de haver um limite em que, para já, as coisas vão começar a soar umas às outras. Do género, vai começar a ser mais difícil fazer uma coisa sem que alguém diga, ah, isto parece tipo outra composição de outra pessoa.
Mas acrescentou mais um instrumento e as palavras como canta é diferente, não é?
Sim, é assim, pá, eu estou a levar isto um bocado ao extremo, mas como é óbvio, isso tem um limite. E nem todas as combinações de sons e de ritmos são desejáveis, não é? Algumas, tipo, são... tipo, eu não quero ouvir isto e não se classifica como música.
Exato.
Houve uma pessoa... nos Estados Unidos, penso eu, que fez um algoritmo ou basicamente sequenciou todas as combinações de notas possíveis.
Isso. Com toda... ia dizer isso agora. Sim.
E registou aquilo.
Patenteou aquilo que é para depois as pessoas poderem usar, né? Ele tinha uma.
Foi essa a lógica?
É, ele tinha uma lógica qualquer de dar.
Ah, ok.
Porque havia um lawsuit qualquer, houve um artista qualquer que teve um problema e eles tiveram essa ideia.
Acho que foi isso, mas tinha ideia.
Mas então para que é que patenteou?
Para depois, se tu quiseres usar, ninguém te pode processar porque ele é que tem a patente e ele dá-te. Não é patente, é os direitos, né?
O gajo basicamente patenteou.
Ele usou uma patente antipatente.
Exato.
Exatamente.
Para ninguém poder patentear.
Ele patenteou todas as músicas possíveis no universo até sempre. E então, como é óbvio, o tribunal disse: pá, deve estar a brincar. Não. Então disseram que não tinha validade, como é óbvio. Mas se levares a cena ao limite, é isso. Há um limite teórico para a quantidade de músicas que podem existir. E para músicas desejáveis de ouvir, ainda o limite é mais pequeno. Mesmo assim, a não ser que um ser humano viva 1 milhão de anos e que tenha uma memória infinita, acho que não é um problema isto.
Certo.
Acho que não tem grande problema.
Mesmo que passe o dia todo a ouvir música.
Não vais nunca.
Nunca consegues sequer cobrir uma parte significativa de todas as possibilidades. Mas tu já viste todas as ferramentas que nós temos agora dos DALIs e aqueles que fazem inteligência artificial que faz imagens, não é? Portanto, é óbvio que o passo de fazer imagens misturando vários datasets, whatever, como eles fazem aquilo, não é importante para o ponto. O mesmo pode ser feito na música. E isso vai levar a música ainda mais barata. Portanto, se eu quiser fazer uma música, se eu quisesse fazer uma música, posso ir gravar a um estúdio, é caro. Então posso ir à Musiversal, é mais barato, 3 ou 4 vezes mais barato, se não me engano, é? Ou 5 vezes. Mas se eu meter uma AI a fazer, se calhar já não é 5 vezes mais barato, já é 20 vezes mais barato.
Ou né? Zero.
Ou zero. Não, zero nunca vai ser, porque tem poder computacional que é preciso fazer, mas
okay, certo.
Tendencialmente
de
para zero.
De alguma forma se vai pagar, sim.
Certo, é tendencialmente mais barato. E significa que ainda mais música vai ser feita, que vai de encontro à tua missão.
Vai de encontro à missão, sim.
E... é a mesma coisa com o cinema. Tu tinhas montes. Produzir um filme era uma coisa extraordinariamente cara, ainda é.
Não é? Agora é porque depois ainda preciso mais dinheiro para fazer pois, mais efeitos.
Mas tu hoje em dia tens montes de produções audiovisuais que são muito mais baratas. Olha, nós estamos a gravar aqui num estúdio, não é? Temos áudio e visual, não é? Estamos em uma produção audiovisual que aqui há uns anos atrás era uma loucura fazer, não é? Portanto, exigia meios e uns custos brutais. Portanto, há uma democratização de facto da produção a todos os níveis. E acho que
fazia
música,
sentido nós
fazemos, escapa a isso.
Fazemos um novo jingle na Musiversal para o Vitor?
Podem fazer, podem encomendar até. Não podem encomendar o jingle todo, mas podem tipo dar um prompt e colaborar com o nosso produtor. Um dos produtores.
Portanto, isso é o quê? É uma pessoa que vai pensar no conceito. Portanto, vamos imaginar o nosso caso, né? Porque assim as pessoas podem também imaginar para outros casos que tenham. Nós queremos gravar aqui uma música qualquer, que é para quando começa o podcast ter uma musiquinha qualquer.
Podemos pôr a frigideira a dançar.
Exato. É preciso pensar num conceito, né? E que a sim. música também passe o feeling daquilo que é aquilo que nós falamos aqui. Nós falamos sobre negócios, falamos sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia. Nós conseguimos passar isso numa música? Um produtor ou alguém que consiga ajudar-nos a fazer isso, consegue fazer isso? Isso é possível?
Bem, a música não consegue passar coisas tão concretas como tecnologia e inovação.
Com palavras?
Com palavras sim, também. Mas consegue passar coisas como do género awe-inspiring, ou sério, ou tecnológico, ou futurista. Às vezes são sem sentimentos. Sim, claro que sim. Claro que sim.
E depois colocar o áudio palavras em cima. Áudio, né?
Sim. Pá, o meu mestrado é em film scoring, portanto eu estudei música de filme. E música de filme é só isso. É precisamente isso que estás a dizer.
Reforçar a emoção, não é?
É, exatamente.
Yeah. Uhum. A música de filme irrita-me um bocado, meu. Quando não tens legendas e está o rei da música e não deixa ouvir bem as pessoas a falar, estás a ver? Porque nós.
Mas pelo menos isso é da música, é do Mixing Engineer que fez aquilo errado.
Claro, quando a música se sobrepõe.
É muito alto.
Tirei lá a música para ouvir o que o gajo está a dizer.
Pois. Dan, 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 dan.
Pois, mas isso é uma má produção.
Isso também é uma ciência. Mas é engraçado porque esses sentimentos também, no fundo, também têm alguma matemática, imagino, não é? Quando tu queres uma coisa, quando queres mostrar que vem algo assustador, não é? Tu deves ter um determinado tipo de frequências que queres utilizar, não é? E a rapidez com que as utilizas, ou uma coisa qualquer deste género, não é? Existe uma ciência nesse.
Cria suspense. Sim, a nossa conversa seria diferente se tivéssemos aqui uma música de suspense de fundo. Ou se tivéssemos uma música acelerada, portanto, obviamente o nosso ritmo também seria diferente da conversa. Eu falaria mais depressa, não é?
Sim. Só o facto de eu falar mais depressa faz com que tu fales mais depressa.
Exatamente. Portanto, epá, ou seja, as coisas criam um ambiente, não é?
Não conseguimos ter uma AI que estava a ouvir o que nós estávamos a falar e, consoante aquilo que nós estamos a dizer, metia a música certa de fundo.
Acho que se não há, vai haver.
Sim, acho que sim.
Era engraçado.
Acho que sim. A cena da AI... Eu acho que o tópico da AI assusta muitos artistas e muitas pessoas, porque só conseguem imaginar a parte negativa, diria eu. Ou muito negativa ou muito positiva. E eu acho que o futuro vai ser algo no meio. Que é, não vai haver uma AI que substitui os músicos todos, pá, porque isso é um bocado aborrecido. Acho que nem faz muito sentido. Mas também não vai ser uma coisa completamente inconsequente e que é apenas o tipo um Microsoft Word. Eu acho que vai permitir mais gente fazer mais música, e vai substituir algumas tarefas de músicos que não são essenciais e vai conseguir fazer quase tudo. Só que acho que não vai conseguir fazer quase tudo de uma maneira completamente fulfilling. Acho que vai...
Porquê? Eu quando ouço uma música, não, eu não sei se foi uma pessoa ou um computador que fez.
Sim, mas tu, para fazeres a música que queres, tens que fazer um prompt muito bom para a AI que faz a música.
De acordo.
E então vais ter que ter essa interação. E essa interação, eu acho que vai ser feita não com palavras, mas com música.
Ah, ok. Então tu, por exemplo, no ChatGPT eu escrevo um prompt, né?
Sim.
E o que tu estás a dizer é num MusicGPT, digamos assim, tu falas com música.
Certo, faz sentido.
É um prompt principal com
tu
música.
Tu mandas num... E ele responde...
Sim, o princípio será esse. E um prompt secundário será palavras, tipo, do género. Olha, fiz-te um upload da minha maquete, estás a ver? Tenho aqui tipo uma beat. Pá, mas estou um bocado preso. Podes continuar, podes fazer uma coisa ao estilo de XPTO. Então, dei o prompt principal e o secundário. Música e texto.
Gosto disso. Portanto, isso faz com que o artista se torne um
mega artista.
Um mega artista com superpoderes.
Yes.
Né?
Eu acho que o que vai acontecer aí, epá, mas isso repara, isso tem consequências
espetaculares.
Várias espetaculares. Portanto, ou seja, se nós associarmos isso àquilo que aconteceu à fotografia, por exemplo, podemos dizer que isso é equivale ao desaparecimento dos rolos e das máquinas fotográficas.
E a introdução das câmaras digitais.
Pronto,
não, eu acho que ainda é mais revolucionário que
não,
isso.
Dos
telemóveis.
Dos telemóveis.
Ah, ok.
Portanto, ou seja, tu vais ter muito mais música, muito mais produção musical e vais ter muito menos gente a ganhar dinheiro com isso.
Sim, torna-se um nicho.
Ou seja,
né? Portanto, quem é que trabalha na fotografia hoje em dia? Coisas específicas, né?
Aquilo que nós estamos a falar há bocado, da long tail.
Long tail, sim.
Essa long tail vai ser ainda muito mais longa. E sim, vai haver muito menos gente a ganhar muito dinheiro. Ou seja, aqueles que ganham muito dinheiro vão ganhar mais dinheiro. E os que ganham pouco dinheiro vão ganhar muito menos dinheiro.
Sim, no fundo está a dizer, a Taylor Swift vai conseguir produzir mais música?
Muito mais música.
É? Porque pessoas vão conseguir produzir mais música e não ganhar
dinheiro.
Porque
a esmagadora maioria das pessoas vai produzir música sem serem profissionais, nem querer ter qualquer ambição sobre isso. Epá, toda a gente tira fotografia.
Toda a gente acha que sabe tirar fotografia, sim.
Tu há 30 anos ou há 20 anos atrás era muito pouca gente que tirava fotografia. Portanto, quem tinha uma máquina fotográfica raramente tirava fotografias, não é como hoje.
Exatamente.
E quando tirava, olha, poupava, porque os rolos custavam caro depois de revelar e imprimir as fotos, não é?
Sim, eu acho que essa análise está certa, mas é porque vai ser adicionada à parte de baixo de long tail uma quantidade enorme de pessoas.
Certo.
E o objetivo não vai ser fazer dinheiro, vai ser tipo, why not? Bora, bora fazer mais.
Não, eu tirei aqui uma série de fotos, ou tirei aqui gravei um vídeo de família de uma festa de anos, coisa mais corriqueira que toda a gente grava, não é? E agora quero uma música para isto.
Sim, mas aí facilmente tu, com um serviço de AI, mandas o vídeo para lá e ele retorna já com uma música feita. E esse vai ser.
Não, mas tu podes querer ter uma específica e vais dar o tom que queres ou vais dizer umas palavras que vão alterar a música.
Certo, é mais por aí. Ou seja, eu acho que muitas pessoas vão usar só isso, né? É pá, preciso de uma música para aqui e é feita imediatamente a música. Mas outra coisa que eu estava a dizer que para mim é mais interessante é este exponenciar os teus poderes de tu. Faz-me lembrar aquela cena, se vocês conhecem aqueles gajos que fazem o som de uma banda inteira sozinhos, né? Tem assim aqueles pedais e aquelas coisas que eles carregam e gravam partes do som,
certo,
né? E vão ali, estão ali, tchim, tão, só ouves barulhos e depois no final aquilo começa e está uma música.
Mas agora repara, Tosh, já que estamos a fazer o paralelismo, é assim: tal como continua a haver fotógrafos profissionais, vai haver músicos profissionais,
claro.
Tal como há fotógrafos que são excepcionais, não é pelo facto de tu teres uma máquina fotográfica digital excepcional igual à que ele tem, vais fazer fotografias excepcionais.
Sim.
Mas, portanto, não é pelo facto de teres acesso a pincéis e tintas que te tornas um Leonardo da Vinci, não é?
Exatamente.
Não é por facto de teres a AI de música que te tornas num Mozart.
Exatamente.
Eu acho que sim. Acho que essa é a parte interessante disto.
Yeah.
Porque o que eu quero dizer com o Happy Medium, que estava a falar há bocado, acho que vai ser, para fazer boa música e música excitante e interessante, vai ser uma simbiose entre os músicos humanos e a AI. Não vai ser só tipo carregar num botão e tipo, qual é o significado disso até? Tipo, não faz sentido. Acho que vai haver, pá, acho que vai ser como existe hoje em dia, só que vai haver mais um membro, que é AI.
Mas mais uma vez, o que o AI me faz pensar é, independentemente de todas estas coisas e todo o impacto que vai ter nas várias áreas, abre uma nova skill que nós não estamos habituados e que tu próprio há bocado falaste dela, prompting. Que é o prompting.
Sim.
Não é? E esta forma de saber fazer prompting é uma skill nova. E tu provavelmente até podes vir a ser um artista incrível, não porque tu tens ou uma criatividade incrível melhor que aquele, não é? Ou um ouvido melhor que aquele, mas é porque tu és incrível a fazer prompting.
Isso é interessante.
É uma nova profissão.
Talvez. Não sei como é que se aplica na música, porque tu, para dares um prompt musical, ele tem que fazer já algum sentido e ele provavelmente irá estar incluído no que a AI te dá a ti.
Não acho. Sabes porquê? Porque se tu, muitas pessoas utilizam o ChatGPT e muito da utilização é para se inspirarem, para terem ideias. Sim. Então é uma daquelas de dá-me formas de nós podermos fazer esta campanha de marketing. Ele dá, isto é tudo de lixo. Então e aqui, explora aqui. E ele começa a dar ideias e depois diz uma coisa que não é nada do que ele queria dizer, mas tu só de veres aquela palavra dizes, já sei, é isto que nós vamos fazer. E se tu fores muito bom a fazer o prompting, o que ele te dá é muito melhor. Tu gajas num gajo, não sabes mexer no GPT e dizes, vou-lhe perguntar como é que eu faço marketing para vender uma frigideira. Não, um gajo está a fazer prompting, não é isso que vai perguntar ao ChatGPT. São parágrafos de prompting antes dele enviar para lá para ele responder como vender uma frigideira. E portanto a informação que ele consegue tirar é muito mais powerful. Ele consegue tirar mais poder do superpoder.
Certo, estou a entender o que estás a dizer.
Então como é que se ensina, e o que eu tenho estado a pensar nos últimos tempos é como é que se ensina prompting? Como é que se incentiva as pessoas a aprenderem prompting? Porque é realmente difícil e é preciso despender muitas horas.
Mas vai-se aprender porque vai ser uma capacidade que as pessoas vão querer desenvolver.
Sim, eu acho que para as crianças vai ser como quando... Lembro-me quando era mais puto.
Começarem na escola a ver as perguntas para os testes.
Quando era mais puto havia muita conversa do geração do polegar, né? Andava com os 3310, escrevia no telemóvel, também não precisava olhar para o telemóvel, escrevia uma mensagem, né? E obviamente os meus polegares são muito mais ágeis que os teus. Né?
Sim, é possível.
Tal como os meus filhos vão ter um prompting, uma capacidade de prompting muito mais interessante do que a minha. Porque eles vão começar a crescer com estas AIs, vão começar a interagir com elas, vão aos YouTubes e aos TikToks, aprendem truques e falam uns com os outros na escola e começam a desenvolver uma skill nova. E a única preocupação que eu tenho realmente aqui, neste ponto, é ok, não tem mal, a nova geração vai aprender e vai ser melhor. O problema é que a tecnologia evolui tão rápido que o que isso vai fazer vai tornar uma data de gente obsoleta. E nós não vamos ter emprego para toda a gente. E esse é que é o receio, porque é tão rápido, como é que tu ensinas prompting, não a crianças, porque as crianças vão aprender, as novas gerações vão aprender. É às pessoas que precisam de fazer reskill, as pessoas que precisam de encontrar novos empregos. Porque os empregos delas estão a desaparecer.
Sim.
Isso é um grande desafio.
É um mega desafio. Eu...
Sim, mas isso é um. É, desculpa, isso é uma das. É uma das hipóteses. Não é única. Ou seja, tu estás a falar no prompting como sendo a solução para tudo. Não,
não é
não
para
vai
tudo,
ser,
mas é uma grande solução.
Tu vais. É aquela coisa que nós já falámos imensas vezes. As coisas estão a mudar. Há montes de desempregos que vão desaparecer, há mesmo áreas de trabalho que vão desaparecer, mas vão aparecer outras que nós nem imaginamos. Como é que tu poderias explorar o prompting ou estar a falar sobre ele há 3 anos atrás? Não te passava pela cabeça, não é? Que isso seria tão importante. E, no entanto, hoje em dia já começa a ser importante. E se calhar daqui a pouco já temos anúncios de emprego a pedir anúncios de emprego. Já não são anúncios de emprego, mas temos pessoas à procura de tipos que são muito bons a fazer prompting, não é?
É verdade. E tal como do prompting, nós também vamos falar de outras coisas que não são prompting. De AIs, né? Da forma como os carros deixam de... Por exemplo, dou-te um exemplo nesse caso, que é condução de automóveis ou de caminhões. Né? Se tu retiras esses empregos, o que é que essas pessoas vão fazer?
Vão estar atrás do monitor a controlar 50 caminhões que estão na estrada.
Certo, mas já não precisas de 1 milhão deles, só precisas de 10 mil ou 5 mil.
Mas estás a ver, mas vai aparecer outro gajo qualquer que vai controlar isso de alguma forma, ou que vai ajudar a treinar os veículos, ou que vai... Ou seja, vão aparecer outro tipo de necessidades. Mas não vão ser tantas, mas a verdade é que vai-se criar outra vez muitos empregos.
Eu sei que se vai, eu não tenho dúvidas, porque eu acredito que os empregos não são finitos e a criação de riqueza é infinita.
E depois é assim, quando nós formos para a expansão espacial, vão ser precisos de uma data de gente com novos skills, com novos conhecimentos, não é?
Há outra pergunta paralela a esta que também é interessante, Vocês conhecem o Optimus? O Optimo, o robô da Tesla que eles estão a fazer agora.
Sim, sim. Que é um robô humanoide.
Exatamente. E o que Elon Musk disse, a ideia dele é a economia, ou o PIB, é PIB a dividir por PIB per capita. Não, é o PIB, PIB per capita, é PIB a dividir per capita.
A riqueza criada, a produção toda criada, não é?
Sim.
É dividido per capita.
Então, se tiveres uma quantidade ilimitada de robôs, ou se duplicares a população de pessoas, incluindo robôs, não é? Adicionares 10 milhões de robôs a Portugal, em princípio, elevarias o PIB. O que é que esses robôs vão fazer? Porque não podem apenas substituir os seres humanos, não é? Têm que fazer alguma coisa nova. Eu diria, essa pergunta é exatamente a mesma pergunta do que é que os condutores do Uber vão fazer. E aí a minha resposta, por acaso pensei bastante sobre isso, eu diria, a primeira geração vai sofrer bastante, porque não vai conseguir fazer um reskilling a tempo, e a segunda vai ter que fazer coisas mais generalistas e mais criativas, porque a noção de ser um especialista vai ser um pouco ocupada pela AI, acho eu. E a parte mais criativa, mais humana, que não tem por si nenhum objetivo para além do avanço do welfare da humanidade, né? Vai ser reservado para os seres humanos. Porque, por exemplo, como é que uma AI vai ter a ideia de fazer uma empresa nova, tipo a Miziversal, ou qualquer coisa que seja? Não faz sentido para uma AI, pessoal, é uma coisa mais humana.
Uhum.
Mas o humano pode gerir todo um conjunto de tecnologias. Agora, a cena é...
Eu acho que estás a ser muito otimista quando dizes a segunda geração vai. O nosso problema é com a primeira. Estás a ver? Porque quando nós deixámos de usar carroças e passámos a usar carros, o movimento entre deixámos de usar carroças com cavalos e passámos a usar carros a gasolina demorou dezenas e dezenas de anos. 100 anos, 200 anos. Nós hoje implementamos AI em 15 anos.
Eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução.
É voltarmos às carroças.
Exato, isso era a primeira solução. Pá, mas eu digo o que é que eu faria. Eu distribuiria os lucros da AI, ou partilharia é uma palavra melhor. Partilharia, não, uma palavra ainda melhor. Remuneraria os donos dos dados com os quais as AIs foram treinadas. Porque dessa forma, quanto mais valor a AI acrescentar, mais precisa, entre aspas, estão as pessoas as quais são as detentoras dos dados originais. Por exemplo, no nosso caso seriam os nossos artistas. Se a gente fizer uma AI de música com os dados da nossa plataforma, vamos partilhar uma percentagem grande com os artistas e com os utilizadores. Uhum. Epá, eu acho que isso simplesmente faz sentido de vários aspectos. E não é uma cena de esquerda, é uma cena altamente capitalista, que é propriedade privada, eu sou dono dos meus dados, por favor, remunera-me devidamente. E era um hedge de super fixe. Mas não estou a ver muito disso.
Isso é um bocado, desculpa, isso é o problema que está a acontecer com o ChatGPT e com o OpenAI, com o New York Times, ou Washington Post, um jornal qualquer.
New York Times,
né? Sim. Porque há uma parte significativa dos dados do OpenAI e do ChatGPT que foram treinados em cima dos dados do New York Times. E portanto o que o New York Times agora está a dizer é...
Não pode ser de borla.
Where's my money?
Claro.
Foi o que eles disseram com o Google.
Foi.
Com os jornais e a Google.
Exatamente, ou seja, a imprensa mundial, e portanto e na Europa houve um movimento muito forte e uma grande discussão em torno disso.
Por causa do Google News.
E eles foram obrigados, o Google foi obrigado a partilhar. A partilhar receita de publicidade com os jornais, não é? E com a imprensa. Mas isso, repara.
Ainda há pouco tempo o Coutinho Figueiredo estava-nos a dizer que são vários milhões já que eles pagam aos jornais por causa do Google News.
Mas repara, mas isso não
é evitou. Incrível, não tinha ideia.
Isso não evitou que a imprensa não fosse toda para o galheiro.
Qual empresa que foi?
A imprensa.
Ainda imprensa. Não foi, calma.
Mas está a ir.
Estás a dizer enquanto este bitoque vai sair já?
É pá, está sempre a ir, não é? Nós vemos, olha, recentemente ainda tivemos todo esse problema em Portugal, pá, com uma data de...
Jornalistas.
De órgãos de comunicação social e jornalistas que não eram pagos. Portanto, ou seja, efetivamente esse dinheiro não é suficiente para remunerar as pessoas. Aliás, os órgãos de comunicação só mantêm as pessoas a trabalhar para continuar a receber esse dinheiro, se calhar, não é?
Ou se tivesse sido a uma escala maior, tinha suavizado a cena. Porque eu também não estou a dizer que não é bom uma tecnologia ter um phase-out. Eu acho que isso é necessário. Não sei.
Mas o problema é que o AI não traz um phase-out mais longo, estás a ver? É mais rápido. E isso tu disseste é muito importante, porque a questão aqui é realmente os dados. Nós estamos constantemente a dizer a palavra AI. Isto não é AI, não é? As nossas LLMs, melhor, ok, a inteligência artificial nós chamamos, mas não é o AGI ou a inteligência generalista, aquela real inteligência, aquilo não é inteligência, não é? Aquilo que nós chamamos de inteligência artificial não é bem inteligência, é altamente
aquilo eficiente. Aquilo que nós hoje chamamos de inteligência artificial.
Okay. Aquilo que nós hoje chamamos de inteligência artificial não é a nossa inteligência que nós chamamos de inteligência humana. Portanto, poderá vir uma coisa muito mais revolucionária do que isto. Pode ser o primeiro passo, não é? E o passo que nós estamos a dar agora depende de dados, puramente. Porque se nós amanhã desenvolvemos uma inteligência realmente inteligente, como a do ser humano, com uma capacidade de processamento incrível, tu ligas à net e ela vai consumir os dados todos, não precisa que tu lhe dês nada.
Não, mas há dados que não estão disponíveis.
Estão ligados à net. Ela come.
Por exemplo.
Ela entra na Musiversal e vê lá tudo o que está lá dentro. Vai ao YouTube, ouve todas as músicas. Vai ao Spotify, ouve todas as músicas, né?
Se tiverem disponíveis de borla, sim. Mas se tiver que pagar para aceder, já paga. Não, né?
Encontra uma forma de ganhar dinheiro com os humanos.
Paga.
Cria o seu cartão e paga.
Não, eu acho que a inteligência artificial não vai ser uma cena que viola as leis. Acho que vai haver, por exemplo, a propriedade privada vai continuar a ser um fator. E se não for, não tem grande solução, porque aí estamos...
Tu queres dizer que ela vai ser mais estúpida que o ser humano?
Não, mas repara, mas se ela for ler toda a informação, se for ler toda a informação disponível e grátis na internet, né, vai saber muita coisa.
Sim.
Né?
Repara,
eu não estou a dizer que aí já não vai existir, é claro que vai. O que eu estou a querer propor e dizer é que seria razoável que nem todos os dados fossem dados de borla.
Sim, essa é a questão que eu queria chegar. Hoje em dia não é possível nós darmos os dados de borla, porque senão estamos a destruir. E o teu caso é ótimo, o que estavas a dizer. Os músicos estão a fazer a sua arte e estão a produzir dados. E tu, como a plataforma que os agrega todos, estás a recolher esses dados. E tu agora vais usar esses dados para desenvolver uma tecnologia revolucionária.
Não sei se vamos.
Vai ter
não
impacto.
Sei, não sei.
Pronto, agora estamos a admitir. Vais. Depois vais ver este bitoque para trás e vais ver que nós tínhamos razão. Vais desenvolver uma tecnologia que vai ter um impacto na vida deles e no negócio deles e no que eles ganham, graças aos dados deles. E tu, como pessoa de bem, dizes, pá, se eu fizer isso, eu quero remunerá-los também pelos dados.
Só que a tua tecnologia vai usar dados de outros que tu não vais remunerar.
Não.
Essa é a grande discussão.
A minha não, a nossa não.
Certo? Vai buscar lá aos outros?
Não, se ele não lhe der, não vai, né?
Não, porque eu sinceramente acho que... Pá, isto é uma visão, ok? Um bocado mais ideológica. Eu acho que as empresas mais bem sucedidas em AI vão ser aquelas que têm o backing da comunidade. Seja a comunidade for. Bem, se for uma AI que quer replicar o conhecimento todo da espécie humana, eu acho que é difícil de centralizar isso. Mas se houver uma AI que quer fazer uma AI de música, uma AI de whatever, eu acho que os dados é o mais importante e os melhores dados vão estar nas mãos de pessoas, sempre, que não vão estar necessariamente disponíveis de borla. Então, as comunidades que retribuírem alguns dos lucros dessas pessoas e se tornarem shareholders da AI vão ter os melhores dados para fazer as melhores AIs. E seria um futuro, diria, benévolo, seria um futuro fixe.
Daí tu tens dito que não é uma cena de esquerda, não é? Não é uma questão socialista.
Não,
né?
Shareholding structure.
Mas espera aí, mas em bom rigor, a tua AI de música ou outra AI qualquer de música já pode ter acesso gratuito a toda a produção musical feita há mais de 50 anos.
Ah, sim, mas isso
não
é uma...
Portanto, isso já é...
Mas isso
já é quase...
Sim, mas eu acho que quando quer dizer aí é há dados e há dados estruturados. Né? Há dados mais valiosos do que outros.
Tu, para criares uma music AI, precisas de muito mais dados do que apenas gravações que têm os instrumentos todos juntos e partituras. Há muitos mais dados que são necessários. Dados, metadados, prompting, reações, há muita coisa.
Eu, por exemplo, acho que a tua comunidade, as pessoas que trabalham contigo, dificilmente têm informação suficiente para treinar uma AI.
Ainda.
Ou seja,
precisas de crescer mais.
Tu precisavas ter quantos? Milhares de músicos para poderes fazer isso.
20 vezes mais, talvez.
Não sei. Nós já temos vários milhões de minutos. Mas não sei. Talvez. I don't know.
Na verdade é, quantos mais tiveres, mais spot on vai ser, não é? Agora, se tiveres então, já algum, já é fixe.
Vai um computador dele, vai buscar todas as músicas criadas há 50 anos para trás.
Sim, mas depois não consegues separar, por exemplo, os instrumentos, porque aquilo vem tudo misturado.
É, sim.
Estou só a dar um exemplo.
Já existem, como é óbvio, já existem modelos de música e fazem coisas interessantes, mas hoje em dia o maior problema com esses modelos de música é que são pouco utilizáveis. Ou seja, tu dás um prompt e o modelo dá-te uma cena qualquer e tu ficas tipo, ok, obrigado, próximo. Não consegues dar feedback e não consegues obter exatamente aquilo que queres.
Epá, mas nós estamos a especular, mas nós não temos ideia nenhuma do que é que ele vai fazer. Repara.
Não.
Nós quando discutimos a inteligência
artificial, por isso é que se chama especular.
Exatamente.
Que é espetacular.
Totalmente.
Quando nós falámos de inteligência artificial, nunca imaginámos que ela começasse precisamente pelas áreas criativas.
Certo.
Não é? Era sempre pela parte industrial, para coisas mecânicas, coisas
repetitivas.
Caixas de
supermercado.
Exatamente. Epá, e ela começou onde menos esperávamos. Nós agora estamos a discutir a inteligência artificial na música e estamos a pensar que isso terá que ser necessariamente criação musical. Pode não ser, pode ser por exemplo, e agora ocorreu-me, pode ser descomposição musical. Ou seja, podes ter uma AI que vai te compor uma orquestra e vai pôr só as flautas a tocar ou consegues escolher quais são os instrumentos que queres ouvir em cada momento. Só queres ouvir o piano, só queres ouvir os tipos de... sei lá.
Whatever.
Então, portanto, estás a dizer, é um Spotify onde que se adapta àquilo que está a apetecer ouvir no momento, em termos de
estou
a ouvir esta orquestra, mas queres ouvir o piano.
Tu estás a aprender violino e queres ouvir o gajo de violino sozinho, não é? Por exemplo, não é? Ou seja, pode haver um conjunto de aplicações absolutamente incríveis que nós nem sequer hoje estamos a imaginar, não é?
E vai haver, com certeza. Isto que a gente está a falar é completamente especulação.
Uhum.
E eu acho que o único pré-requisito para
espectaculação, como estás a dizer, né?
espectacular.
Pá, eu acho que o único pré-requisito que se pode exigir aos empreendedores e às pessoas é que estejam bem atentos e que utilizem a tecnologia o melhor possível, sempre. Não vale a pena fingir que não existe, vale a pena utilizá-la da maneira mais produtiva, pá, sem ter medo. No matter what happens, as pessoas que ficarem sem emprego vão ter que fazer outra coisa, e o melhor plano é prepararem-se o mais rápido possível. Portanto...
Até porque, para consumidores destas tecnologias da AI, eu acho que uma das coisas mais espetaculares que o AI traz é a personalização, né? E é o facto de poderes... Hoje em dia a Taylor Swift faz uma música, toda a gente ouve a mesma música. Os novos artistas do futuro vão fazer uma música que é diferente. Eu vou ouvir a música diferente de ti.
Talvez, não sei se isso é bom, mas talvez.
Vai fazer parte do quão artístico é conseguir fazer isso. Repara, num filme vê-se muito bem, por exemplo, em desenhos animados de crianças.
Isso já seria muito possível, isso já seria possível.
Hoje em dia?
Sim, sim.
Através dos meus gostos no Spotify, ele adaptar a música da Taylor Swift para aquilo que eu gosto?
É sim. Sim, seria possível com um software não AI de fazer isso. Não é muito complicado. Assim, né? Muitas das coisas que a gente falou agora, elas já existem em grande forma.
São possíveis de fazer. A questão é ter a escala.
Não, e não só.
E já existem, só que...
É ter a escala no sentido de utilização, não é?
Sim.
Sim.
Qualquer um poder fazer.
Por exemplo, essa ideia de por isso separar, desconstruir a música, ela já existe. E é utilizada para covers. Tipo, o pessoal vê uma música da Taylor Swift outra vez e tira a voz da Taylor Swift, fica só com o acompanhamento e depois canta por cima.
Certo.
Pronto. E então, muitas das coisas que a gente já falou aqui, apesar de eu estar a falar no ambiente de AI, elas já existem. Por exemplo, já existem instrumentos virtuais e não substituíram ninguém. Adicionaram foi muitas possibilidades. Portanto, eu acho que fazer a especulação é mega difícil.
Claro que é. Mas não deixa de ser divertido. Mas repara, por exemplo, se tu imaginares, um exemplo, se as minhas crianças, se os meus filhos vêm desenhos animados, como é óbvio, mas no ano 2024 eles vêm desenhos animados, eu não tenho influência nenhuma no episódio, mas poderia ter. Estás ok? Se eu tiver uma AI.
O pai não pode ter influência no episódio.
Hã?
O pai não pode ter influência no episódio.
Não, estou a dizer, imagina que o teu filho está com dificuldades de matemática na escola. Okay? E tu queres que os desenhos animados que ele está a ver tenham uma componente maior de pensamento matemático. A AI consegue mudar os episódios para pá, se calhar o desafio não é porque eu não sei quantos perdeu uma bola, é pá, eu tinha aqui 4 bolas e agora aquele levou uma e este levou duas, onde é que está a minha outra bola? Ou seja, a AI consegue de forma mais subtil
colocar tipos de... 4. Só contaste 3.
É isso que eu estou a dizer, só contei 3, portanto onde é que está a outra? Ou seja, criar problemas matemáticos subtis que fazem as crianças pensar sobre isso. E eu acho que esse tipo de personalização vai ser espetacular.
Talvez. Eu não sei se ia gostar de ver esse desenho animado. Eu acho que ia...
Estás a ficar velho já.
Porquê? Acho que não é. Epá, eu acho que... Não, eu estou a brincar. Mas...
O que é que te assustou no que eu disse? Porque eu já vi que ficaste desconfortável.
Eu fiquei desconfortável por causa de haver a possibilidade de editar conteúdos muito facilmente sem as pessoas terem... Tipo, isso é um bocado parecido com um deepfake. É utilizado para modificar um conteúdo sem a pessoa que está a ver e conseguir identificar que foi alterado.
Não, mas repara, quem vai fazer isto é o realizador do desenho animado.
Ok.
Estás a perceber? O próprio desenho... Ok, dou-te um exemplo, se calhar é mais fácil para as pessoas perceberem. Um jogo de computador. Né? Eu vou jogar um jogo assustador de computador. Aqueles em que tu tipo, tens medo e não sei o quê. Se esse jogo tiver acesso à minha pegada digital, vai saber quais são os meus receios e os meus medos. E aquelas coisas que eu reconheço como familiares. Ele consegue construir o jogo adaptado aos meus receios e eu vou ficar todo cagado. Porque aquilo é para mim. E se tu for jogar o jogo vai ser diferente. E se eu e tu formos jogar o jogo juntos, o jogo vai ser
Ficam
diferente.
Os dois cagados.
Exato.
Okay.
Ou seja, esse tipo de personalização, estás a ver? Eu acho que pode ser muito, muito poderoso. E eu levei para a parte das crianças, porque às vezes há determinadas atividades que as crianças fazem que eu acho que são menos saudáveis e que se tivessem um cunho de alguma coisa que eu acho que deveria ser, e eu sou o pai, enquanto não fizerem 18 anos sou eu que decido, temos pena, se tivessem esse cunho, epá, eu sentiria mais confortável.
Ok.
E se eu sinto isso, eventualmente, se o mercado, alguma empresa pode fazer porque eu vou comprar. Eu pagava.
Sim,
se alguém tiver,
diria, manda mensagem. Diria que sim. Sabe o que é que eu imaginei? Só tipo, em termos de piada. Eu estava a imaginar tipo um puto a ver tipo o Bluey, aquele com cozinha azul, e depois de repente aparecia uma cena no ecrã e dizia: ok, agora para continuar, resolve este problema matemático. E o puto aqui lá, tipo, clique, e está errado. É pá, para saber a solução, vê o trabalho de casa de hoje. E depois tem que fazer o trabalho de casa.
Isso parece um bocado boring.
Nessa altura já não há trabalho de casa.
Mas isso tinha uma piada até.
Nessa altura, os professores escrevem trabalhos de casa. E os trabalhos de casa vão para a cloud, que são consumidos pelo AI, que te dá o teu entretenimento. E tu fazes o trabalho de casa a ver o entretenimento, porque a AI muda os conteúdos daquilo que tu estás a ver para te impingir de forma subconsciente aquilo que tu devias ter, que a professora queria que tu cimentasses.
E quem é que vai cimentar essas ideias para os pais?
já viste
essa tecnologia aplicada à política?
Pois.
Mas vai acontecer.
Se isso acontecer, eu vou tirar o meu Neuralink do meu cérebro.
Vais pôr?
No futuro, se funcionar, eu meto. Mas se isso acontecer, eu tiro. Mentira.
Claro, mas se nós falamos já que vais ter publicidade feita só para ti, não é?
Isso já quase que existe, mais ou menos.
Portanto,
faz sentido.
Faz sentido que vais ter mensagens políticas dirigidas diretamente para ti.
Sim, sim. Acho que é o André Ventura entrar no teu computador e dizer assim: haha, estou aqui.
Imagina o.
Voltaste. Exatamente.
Imagina, tu estás tipo. Estás a comer tipo no chimarrão e já comeste mais e o André Ventura entra e diz: chega!
Exato.
Ok.
Não, mas ele vai fazer porque isso não converte o voto, mas seguramente há alguma coisa por aí. Mas sim, claro, sempre que nós pensamos no futuro é assustador. Faz parte.
Exatamente.
Não é? Faz parte de nós termos receio do futuro, porque parece sempre que tudo que vai mudar e as coisas que nós estamos confortáveis vão mudar. Mas a verdade é que a raça humana existe há 300 mil anos e nós continuamos aqui. E havemos de continuar depois do AI.
Se vis a cena pelo lado positivo, a revolução do AI é como se a gente se transformasse em business owner, basicamente. Porque se tudo correr bem, vai ter acesso a muito mais capital, né? A custo quase zero, para fazer o que quiser.
Porquê? Porquê que tiraste essa conclusão?
Porque quando digo capital, digo tecnologias, não é? Disponíveis para eu utilizar. Eu diria que com muito pouco dinheiro consigo fazer uma empresa hoje e meter um produto no mercado, que seja um serviço digital. Mas com AI, acho que ainda vai ser mais.
Ok.
Portanto, cada pessoa torna-se uma empresa. Ou tu és uma empresa.
Tu és uma empresa. O potencial está lá. Agora, como é que isso vai funcionar?
Acho que faz todo o sentido.
Unclear.
Acho que faz todo o sentido. Agora vamos à frigideira.
Ah, pois é.
Vamos aqui à frigideira ver o que é que nós temos para ti. Portanto, temos aqui 4 ingredientes e vais escolher um.
Ah, peraí. Eu vou escolher batatas fritas. Porque é sempre aquela cena.
Aproxima aí o teu microfone e podes ler em voz alta.
Ah, já sei, a resposta é esta. Qual é o teu guilty pleasure musical? Pá, é K-pop.
K-pop?
É K-pop. Eu sou viciado em K-pop já há mais de 10 anos, pá. E é horrível, mas é verdade.
A sério?
É verdade. É verdade.
Porquê?
Porque quando eu andei no meu mestrado em Nova York, mais de metade, acho que era 80%, dos meus colegas eram coreanos.
Explica lá o que é o K-pop.
K-pop é música pop coreana.
Mas eles têm que tem tipo linhagens e... Não é? Sabes os nomes dos gajos?
Linhagens?
Tipo... Não sei, mas as bandas depois os gajos trocam e cada gajo é super famoso.
Sim, gajos e gajas, sim.
Sim, gajos e gajas.
Tem, pá, aquilo tem bandas, aquilo é tudo mega produzido, os music videos são todos espetaculares e a música é sempre um bocado hyper. Man, e é um bocado fixe, pronto, e é o meu guilty pleasure.
Bate bem as ondas, não é? As ondas da música no teu cérebro, aquilo faz ali um equilíbrio.
É tipo McDonald's, está tipo Sugar Rush.
Yeah.
E depois ficas um bocado, não devia ter ouvido tanto disto.
Ou foste coreano noutra vida.
Foi.
Bom, olha, André, muito obrigado por teres vindo.
Nice.
Malta, obrigado a vocês também por estarem desse lado. Já sabem, nós estamos disponíveis nas redes digitais, em todos os canais, no YouTube. Vai-nos visitar e nós estamos de volta para a semana. É. Obrigadíssimo.
Obrigado, eu. Convite.
Obrigado, André. Obrigado a todos.
Dani.
Nice. Alright.
Muito fixe. Thank you.